Olá, bem-vindos à Vichy, um congresso que será um passeio no parque para António Costa, para marcar o fim das férias e ficar mesmo claro que ele está de férias. O Primeiro-Ministro escolheu regressar num fim de semana de agosto e no Algarve. É caso para dizer, adaptando aqui uma frase que Mário Soares repetia muitas vezes: quanto mais o tempo aquece, mais força tem o PS.
É muito gratificante ver, anunciando desde já que não pedi os papéis para a reforma, que podemos olhar para o nosso futuro com enorme tranquilidade e satisfação.
Boa tarde, camaradas.
Pedro Nuno Santos não saiu do PS, não é?
Maior recato ou sensatez.
Acho que no Congresso irá intervir quem quiser intervir.
Nos últimos 30 anos participei em todos os congressos do partido. Em quase todos eles usei da palavra.
Obrigado, Presidente. Boa tarde.
Acho que desde há 30 e tal anos é o primeiro congresso em que eu não vou estar presente, mas enfim.
António Costa acabou de ser reeleito secretário-geral do Partido Socialista por um mandato de 2 anos. E penso que não há uma discussão que se justifique ter.
Eu, se merecer de novo a confiança dos lisboetas para ser presidente da Câmara de Lisboa, exercerei o meu mandato até ao fim.
Eu não vou, obviamente, alimentar essa discussão. Eu sou incapaz de criticar em público um camarada.
Bom senso nestas reações.
É a melhor solução. E que defendo é que António Costa seja candidato em 2023.
Ora bem, 2023 foi a conta que o PS fez, ou pelo menos faz por agora. O meu nome é Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo aqui à minha direita, à esquerda, para já não tenho ninguém, está a grande repórter Rita Tavares e a jornalista Mariana Lima Cunha. À distância, ainda em Lisboa, mas já com o trolley feito ou com a mala feita, está o João Alexandre e vai começar a Vichy Soase. Ora, vou começar aqui por quem está mais próximo, não é? O jornalismo de proximidade, que é a Rita Tavares, que está aqui ao meu lado, e ele propor uma sopa no congelador. Não sei o que é que isto te sugere, Rita, enquanto ouvimos de fundo alguns testes aqui do Congresso do PS.
É verdade. E de repente, quando disseste sopa no congelador, eu comecei-me a lembrar de uma música, mas com os testes esqueci-me outra vez, portanto já nem vou lá.
Ah, qual é que era?
Opa, pronto. Não, não, o Rui Pedro talvez queira cantar numa destas vichas.
Talvez, vamos aguardar, talvez até ao fim do programa.
Bom, sobre isso do congelador, o que é que isso me faz lembrar? Faz-me lembrar aqui, se calhar, um bocadinho uma coisa que nós verificámos esta semana. Eu e a Mariana estávamos a preparar um trabalho que há de sair logo à tarde, que tem a ver com as figuras de quem se espera alguma coisa, que é sempre um trabalho, que um exercício que costumamos fazer antes dos congressos partidários, as figuras do partido, de quem se espera alguma coisa no congresso. E fomos ver o que é que se passou há 3 anos, que foi quando se realizou o Congresso da Batalha, e vimos as figuras que se tinham que nós achávamos que se iam destacar naquele congresso, que iam marcar de alguma maneira, por alguma razão, e vou passar a elencar a lista. António Costa, Pedro Nuno Santos, Augusto Santos Silva, Daniel Adrião, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, Carlos César, Francisco Assis, depois também estava Ana Gomes, Manuel Alegre. E tínhamos lá também uma ideia que era o fantasma de José Sócrates, porque na altura...
Já está um bocadinho dissipado esse fantasma.
Sim,
é um Casparzinho agora.
É um Casparzito pequenino. E o que é que nós vemos disso? Que a esmagadora maioria repete-se, não é? Para este congresso.
Podíamos ter poupado o trabalho desta vez, afinal.
Era.
Podíamos ter republicado.
Repete-se, mas é engraçado porque depois as pessoas podem ir ler logo à tarde, porque de facto repete-se, mas... evidentemente com ambições diferentes para este congresso daquilo que traziam para o último.
Se calhar quem foi mais inflacionado de um para o outro terá sido até Mariana Vieira da Silva.
Sim, e se calhar quem desinchou um bocadinho foi Pedro Nuno Santos, por vontade própria, verdade seja dita, porque ele decidiu não participar. Vem ao congresso, mas não vai fazer uma intervenção política de fundo. Portanto, não se esperará. Bom, agora estamos aqui com ouvir-se esse som de fundo, não estranhem, é apenas os testes de som aqui do congresso. Mas dizia eu que Pedro Nuno Santos se destacou muito no último congresso, neste aparece de facto nestas figuras, mas já não se está à espera do mesmo ânimo, por exemplo, dele, por exemplo, vir para aqui colocar uma ideia um bocadinho mais à esquerda ou outra qualquer. Não me parece que sejam figuras que venham para aqui marcar o seu ponto de vista neste congresso, e será uma coisa um bocadinho... enfim, de um partido no bolso de António Costa, no fundo, que ainda por cima tem dado sinais nos últimos tempos, nomeadamente na moção que traz a este congresso, de que quer ficar para gerir a crise que saiu da pandemia. Portanto, se vai ficar para sair da crise que saiu da para gerir a crise que saiu da pandemia, espera-se que a coisa não acabe num ano ou dois. Portanto, daí se deduz que talvez fique para lá de 2023, ou seja, para lá desta legislatura. Coisa que Francisco Assis, por exemplo, em entrevista ao Observador esta semana, e Fernando Medina, também em entrevista ao Observador esta semana, ambos disseram que não só era boa ideia, como estão à espera disso como uma coisa muito natural. Portanto, já vai aqui a afirmar uma posição política e o seu espaço dentro do partido. Neste partido vai voltar tudo para dentro das suas...
Vai ficar mais,
das
mais
suas, recretado. Dos seus...
Concordas com isto, Mariana?
Dos seus postos.
Que é a sopa do congelador e que está tudo igual. Deixa-me só, para também as pessoas não estranharem, no Congresso do PS teve tudo silenciado até nós começarmos a emissão e, entretanto, quase de forma involuntária, atenção que não foi propositada nada que se pareça, começaram a fazer testes no palco no momento em que começámos o programa e daí esta pequena perturbação auditiva.
Até dá aqui a animação.
Já, desculpa.
O senhor lá atrás. Mas
Mariana, ia-te perguntar e vamos seguir precisamente se concordas que a sopa do congelador é esta.
Sim, eu concordo que a sopa do congelador é esta, porque, aliás, eu acho que o primeiro sinal de que o Congresso e o partido estavam um bocadinho congelados ou com pouca vitalidade, eu acho que até podemos lembrar-nos do primeiro adiamento deste Congresso. Nós passámos este Congresso, devia ter acontecido no ano passado, era um ano de pandemia, foi adiado, e foi adiado diretamente de forma a saltar a discussão das presidenciais. Logo aí, numa discussão que podia ter sido importante para o partido, não aconteceu, aconteceu só em órgãos mais restritos. António Costa fez aquele momento com o Marcelo na Auto-Europa para o relançar e acabou por calar um bocadinho o partido. E agora aqui, parece aqui o que isto nos sugere, aqui, este congresso no Algarve nesta altura, parece uma espécie de rentrée em esteroides. E num momento já aqui com as autárquicas à porta, umas autárquicas que em princípio não serão complicadas para o PS, em que se pode falar do dinheiro do PRR para distribuir, e portanto é um momento aqui em que o PS pode falar, ter aqui alguma força interna, Costa pode entusiasmar
as hostes. E há um dado curioso que normalmente a seguir aos congressos os partidos costumam subir nas sondagens, mesmo quando os congressos são muito vivos, há sempre quase um efeito mediático do Congresso,
lembram-se que
dá para aproveitar esse balanço.
Sim, essa onda. E isto até me fez lembrar as últimas jornadas do PS, em caminho, em que parecia uma espécie de celebração do partido. Houve umas frases do estilo arriscamos a ser o futuro do país durante muito tempo, e portanto esse estilo de discurso com um partido mais congelado é mais fácil de fazer.
O que também deve levar a direita a refletir um bocadinho, não é?
Sim.
Porque de facto, depois da crise toda que nós passámos e da crise económica em que esta crise pandémica colocou o país, se calhar o PS tem mesmo razões para festejar. Agora,
aquela,
é por falta de comparência do adversário, diria eu.
Sim, aquela expressão que o Rui usava no início do passeio no parque de Costa neste congresso, eu acho que é das expressões que eu mais ouço sobre Costa no geral. Documentadores, é tudo, é um passeio no parque, só pode ser mesmo por falta de comparência.
Muito bem. João Alexandre, não sei se aí estás mais numa de sopa de congelador ou de frigorífico, se concordas que seria uma sopa no congelador para este congresso do PS.
É um congelador, porque para já parece que essa solução está congelada, essa solução de alternativa a António Costa. Eu estava a ouvir esse hey ho, hey say, hey, etc, etc, e parecia que António Costa estava... mais um bocadinho, mas parecia que era António Costa a reagir perante a possibilidade de uma discussão sobre essa alternativa, a dizer hey, calma. Não, parecia mais ou menos isso.
É o pop dos Ramones, parecia, não é?
Mas ouviste tu?
Ouvi também.
Acho que era António Costa também a...
Aí já não consegui perceber, mas podia ser. Olha, muito bem pensado, Rita Tavares. Já tinha saudades também dessas tuas intervenções. Olha, mas respondendo aqui à pergunta do Rui Pedro Antunes, com essas marteladas de fundo, também podemos falar aqui de uma solução em construção. Eu estou aqui a aproveitar esse ambiente sonoro, essa solução em construção da alternativa a António Costa. Só que eu acho que há aqui um problema. A solução ainda não está propriamente pronta, mas as figuras já estão no palco. O palco não está montado, mas há figuras que já lá estão. E nós muitas vezes... até
estão no congelador, lá está.
Exatamente. nós fazemos a antevisão daquilo que pode ser uma futura liderança, faz parte do nosso papel, mas acabamos também muitas vezes por colocar essas figuras no palco numa altura em que algumas delas vão dizendo também nas entrevistas que não estão propriamente a fim disso. Ainda que sabemos mais ou menos como é que as coisas funcionam. Também pode parecer a montagem da Festa do Avante, essas marteladas, e já agora aproveito para recordar que num congresso eu estava ali. Estava ali à procura de uns sons para aquela brincadeira inicial do programa e dei com o Pedro Nuno Santos num congresso, acho que foi em 2016, a arrancar alguns aplausos dos militantes, dos legados do congresso do PS nesse ano, porque dizia na altura que era preciso também um grande elogio para o Partido Comunista, para o Bloco de Esquerda e para o Partido Ecologista, os Verdes. Onde é que isso já lá vai? No Partido Socialista, não é? Portanto, e como escrevíamos também aqui no Observador esta semana, eu acho que é também muito, muito importante olhar para a forma como esses convidados habituais dos congressos depois reagem àquilo que é dito, neste caso, o que é que os partidos à esquerda vão ter a dizer em relação àquilo que vai ser dito, até porque sai o orçamento à porta. Mas, resumindo e concluindo, Rui Pedro Antunes, e porque se calhar queres avançar aqui também com o tema...
É isso. Eu vou-te só dizer uma coisa, e vais concluir esta parte, claro, mas vou-te já pedir que lances a sopa da Messe. Começar por ti ao contrário, para depois virmos aqui. Pode ser que entretanto não haja mais. Hey ho!
A sopa da Messe tem que ver com algo ligado à estrutura militar. É assim,
sim,
não é?
Senhora.
Portanto,
estás a ver alguém na estrutura militar que
não
possa
estou a ver assim
ter
ninguém
ambições de ser
político? Está já a destacar.
Sim,
é
que esteja a destacar nas últimas semanas, não sei. Talvez o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Foi uma surpresa, não foi? Mas a única coisa que eu tenho para dizer sobre isso e sobre essas novidades que vão surgindo sobre um putativo candidato à presidência da República, saber se é ou não presidenciável, é que depois daquele incidente que Gouveia Melo teve com manifestantes negacionistas no centro de vacinação em Odivelas, pelo menos já tem proteção por parte de um corpo de segurança pessoal da Polícia de Segurança Pública. Portanto, parte do trabalho já está mais ou menos feito, já tem os seguranças, agora falta só o resto. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Olha, se há aqui caminho para andar ou não.
Rita, porque tu andaste, sim. Foste até fazer reportagem um dia, um local onde
não
estava.
Não havia vaga de fundo, não é? De apoiantes para o vice-almirante Gouveia Melo de repente tornar-se um político e, sei lá, um candidato a presidente da República. Mas vi de facto in loco. No sábado passado, quando ele foi visitar o centro de vacinação de Alcabidez, onde estavam a ser vacinados os jovens entre os 12 e os 15 anos, tinha aberto nesse dia, era um dos fins de semana, o primeiro fim de semana de vacinação para essa faixa etária, e o vice-almirante passou por lá e tendo sido a primeira aparição desde aquela manifestação dos negacionistas, foi muito engraçado. Escrevi nesse sábado o que é que senti um pouco ali naquela visita, que foi, ouvi o vice-almirante a distribuir uns emblemas aos miúdos, não é? A dizer uma coisa assim, com as cores do exército, assim, com figuras do exército, com a...
Já está a dar brindes.
Com os três ramos, pronto, já dá brindes. O que é que ele tem mais, assim, que eu achasse piada? Já tinha o segurança, coisa que eu referi nesse sábado, que já havia lá alguém do corpo de segurança pessoal da PSP, que estava nesse dia já presente e era a primeira vez, com coisa que confirmei com o ajudante campo dele.
Ele vai escrever um livro também, não é?
Depois, ainda para mais, foi aplaudido, já lá chego, foi aplaudido a entrar na sala, no centro de vacinação, muito aplaudido pelas pessoas, houve ali um carinho das pessoas, um reconhecimento, e depois teve ali a conversa com os jornalistas no final e lá explicou que tinha umas notinhas ali, um caderno de notas sempre no seu bolso, no bolso do seu camuflado, para ir tirando notas, para escrever um diário, quer escrever um livro destes tempos que passou, desde anos da coordenação da Task Force, porque ele já estava...
Quer ver o capítulo da falha de frio do queimódromo, para ver se vai estar lá ou não.
Ele disse também, foi engraçado, que as partes negativas... Ele estava, como é que ele diz? Ele está orientado para as coisas.
Temos
positivas.
Mais um otimista na nação. Mais
tem
um otimista
alguma ideia de título? Não. Para o título do livro do vice-almirante.
Mas pica tu já deves ter qualquer coisa.
Com pica para mudar Portugal, por exemplo.
E depois eu estava a falar com ele, estava um bocadinho a provocá-lo, o senhor vice-almirante, então, mas isto quer dizer alguma coisa? Não, eu nem gosto de política, eu não gosto nada de política, deixe isso para quem quer, eu quero continuar com a minha carreira militar. Olha, mas o general Ramalhianos não precisou de deixar de ser o general Ramalhianos, e ele riu-se e tal, portanto, aquilo é ali um... ao mesmo tempo que ele não quer, ao mesmo tempo acha graça.
É o comandante supremo das Forças Armadas, portanto, na verdade, ele não deixa de ser militar sendo candidato a Presidente da República. Vejo o vice-almirante com capacidade ou com estrutura no futuro para isso, ou em 4 anos, ou faltam 4 anos e meio, até lá as pessoas esquecem-se, se a pandemia entretanto se resolver como todos esperam, e já ninguém vai se lembrar do vice-almirante, a não ser como uma figura que 5 anos antes ajudou, etc.
Que um dia passou pelas nossas vidas. Não consigo fazer essa previsão, confesso, mas eu acho, eu dizer uma coisa que tem a ver com o que a Rita estava a dizer aqui no final, que é o que eu acho curioso no vice-almirante, é, de facto, eu acho que ele tem aqui uma dualidade estranha, ele joga na ambiguidade, ou não sei se é intencional
como
ou não,
um político.
Mas...
Como um político.
Ao mesmo tempo que nega constantemente, ele tem várias frases em que diz que qualquer ser que apareça como salvador da pátria é mau para a democracia, não quer ser essa pessoa, disse ele. Outra vez disse que não gosta de heróis, que se incomoda por acharem importante, porque ali importante é o grupo, que o traço psicológico do português é procurar o seu Sebastião.
Se calhar já tem partido, é o coletivo em vez do indivíduo.
E ele, ao mesmo tempo que faz isso, eu até, sem ter ido ao centro de vacinação de Alcabides, mas até nas intervenções dele na televisão, eu acho que se nota, aliás, ele...
Mariana, estou aqui a imaginar uma campanha presidencial com António Costa ou Fernando Medina, com Paulo Portas, Marcos Mendes e o vice-almirante. Não gostavas de fazer esta campanha?
Gostava, diverti muito. Não sei a qual é que escolhia para seguir.
Também.
Eventualmente.
Ia ser divertido.
A verdade é possível. Mas ele já, o Gouveia Melo já fez, já teve funções como relações públicas, aliás na altura dos submarinos de Paulo Portas, portanto deve ter tido alguma exigência no cargo na altura, e eu acho que isso se nota muito, ele até na televisão, a maneira como ele se posiciona para falar,
a
como
minha
é
dúvida
hiper
é se ele
disponível.
Ele tem capital político que ele possa utilizar ou outros utilizar por ele, ou seja, ele pode um dia apoiar alguém e isso significar um capital?
Para já não estou a ver isso, acho que tem capital, algum capital popular que vai construindo, não sei se pode ser mais do que isso. Até acho engraçada a imagem de quase afabilidade que ele acaba por passar quando ele próprio e quem o conhece o descrevem muito como uma pessoa muito até frio e duro e muito eficaz por ser tão obcecado com o trabalho, mas ele de facto parece que na lógica popular e de contacto com as pessoas funciona muito bem, eu acho que esse é até ver o principal ativo dele.
E Rita, tu naquilo que viste, ele tem ali aqueles skills e tu estás muito habituada em campanha a ver os políticos e como eles interagem com as pessoas. Vês ali alguma coisa especial ou nem por isso?
Bem, eu tive um momento com ele, mas o que é que eu notei? Ali um à vontade já com a comunicação social e uma capacidade para cativar as pessoas e cativar e perceber mesmo junto à comunidade que é mais alguma coisa, aquele cuidado dele e sempre disponível, sempre tudo muito disponível.
Portanto, ao contrário dos políticos que fogem das perguntas, o vice-almirante Henrique Gouveia Melo vai em direção...
Vem à procura delas.
Vai em direção
das
pessoas.
Aliás, ele vem quase dizer que tem aqui umas notinhas para escrever um livro, que é uma coisa que eu esperava ter que ter um bocado mais de esforço para arrancar uma coisa destas a alguém. E foi mesmo ele que pôs aquilo tudo em cima da mesa.
E nós, é com o vice-almirante que estamos aqui a chegar ao fim desta primeira parte, não é? Aqui da escotilha, estamos a ver o congresso do PS, que vamos estar todos, não é? Os que estamos aqui, o João Alexandre vem a caminho, o Miguel Vitor Dias, que julgo que está a fazer o noticiário, que também virá cá, e portanto vamos falar do congresso e também na segunda parte, em que a nossa convidada vai ser a deputada do PS, Jamila Madeira. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Connosco temos Jamila Madeira, atual deputada do PS, foi também secretária de Estado Adjunto e da Saúde, saiu, aliás, há pouco tempo desse cargo, há relativamente pouco tempo. Foi também líder da Juventude Socialista e, mais recentemente, nas legislativas de 2019, foi a cabeça de lista do PS no Algarve, que é onde estamos, aqui no Algarve, e onde se realiza o congresso do PS, no Portimão Arena. Bem-vinda, Jamila Madeira. Não sei se é melhor dizermos nós bem-vindos, porque é mais algarvia do que nós mesmo assim. Saiu do governo por opção, começamos aqui pela parte mais difícil. Saiu do governo por opção da Ministra da Saúde, na altura disse que não tinha pedido para sair e confessou ter ficado muito surpreendida. Já teve, entretanto, uma explicação sobre o porquê da saída?
as mesmas alegações que fiz na altura são as mesmas que tenho hoje, não tive também a oportunidade de as clarificar. De qualquer forma, as mesmas afirmações que fiz na altura continuo a fazer hoje. Os dados que tinha em setembro de 2020 e que se confirmaram em dezembro de 2020 revelam que o ano financeiro de 2020 para o SNS foi o melhor de sempre, quer em termos de recuperação de dívida vencida, quer em termos de dívida acumulada, quer em termos de prazo médio de pagamentos, quer em termos de dívida final, que ficou dos 151 milhões de euros no quadro das dívidas dentro dos 90 dias. Ou seja, aquilo que me tinha sido proposto como tarefa, que primeiro era assumir que nós queremos assegurar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e eu sempre disse que a sustentabilidade dos serviços associados a um Estado Social devem ser asseguradas em momentos de prosperidade económica, porque os ajustes são mais simples de conseguir. Não foi exatamente assim, porque nós tivemos prosperidade económica até fevereiro de 2020 e depois tivemos um momento de forte retração, mas ainda assim foi possível consolidar, investir e assegurar sustentabilidade. Portanto, melhorar todos os indicadores, assegurar sustentabilidade e continuar
a
dar resposta.
Mas a questão foi pessoal.
E, portanto, em termos daquilo que...
O que é que não correu bem para depois acabar como acabou?
Em termos daquilo que foram as tarefas que me deram, inclusive a assunção do primeiro plano de investimentos de 2 anos e depois do lançamento de um plano plurianual que ficou lançado e que deve ter sido entregue, pressuponho que brevemente será discutido, para 5 anos de investimento na área do SNS, todos esses objetivos foram consolidados e mais ainda no meio de uma pandemia onde tivemos que, em termos de financeiros e de logística, assumir um conjunto de vicissitudes que...
Foi uma opção, na altura explicou isso no comunicado que fez, da senhora Ministra da Saúde, foi o que disse.
Os convites são sempre feitos por parte dos ministros e é normal que sejam...
As saídas também.
Também. De qualquer forma, o contexto e a abordagem foi claramente uma surpresa.
Havia um problema de trabalho com a Ministra da Saúde, Marta Temido?
Que eu conhecesse, não.
Portanto, a relação entre vocês, a relação profissional, decorria de forma normal ou sentiu-se desconsiderada em algum momento do tempo em que teve em funções?
Que eu saiba, não tenho nenhum registro de nada que pudesse suscitar disso, mas como eu costumo dizer, se alguma questão tivesse sido levantada, poderia ter sido dirimida ou não, ou então ter-se-ia consumado este...
Talvez um problema mais o pessoal ou de afinidades do problema de competência.
Isso aí não me cabe a mim responder.
Se cumpriu a tarefa, como disse, e cumpriu aquilo a que se propôs, e as suas, os objetivos estavam a ser alcançados, e se podemos depreender daí que a questão foi mais pessoal do que propriamente de competência, não é?
Isso, eu da parte da, acho que é público, o próprio relatório do Conselho de Finanças Públicas é muito claro relativamente àquilo que foi conquistado durante o ano 2020 e, portanto, é com orgulho que aquilo que disse em setembro vejo que foi consolidado até ao fim do ano e que nos permite dizer que 2020, apesar da pandemia, foi um ano muito importante para a resiliência do
SNS. Jamila Madeira, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, já que fala da pandemia, e só para depois podermos saltar deste tema, considera ter sido normal, apesar de terem saído também outros secretários de Estado, outros elementos do Governo, que houvesse esta alteração neste Ministério em pleno combate à pandemia?
Eu disse na altura aquilo que tinha a dizer sobre a perplexidade do momento e, portanto, a normalidade, cada um depois avalia a sua.
Gostava de voltar a assumir funções de governante ou a experiência não lhe deixou saudades?
Todas as experiências são interessantes e devemos explorar as suas vertentes. Eu julgo que foi uma experiência muito intensa, como eu disse há pouco tempo, foi uma experiência que nos permitiu viver em cerca de um ano quase como se fossem 4, não é? Porque foram tão intensos os dias e tão múltiplas as...
O primeiro-ministro tinha dito que não se mudavam os generais a meio da guerra, não é? Ou da batalha. Não é que fosse, não sei se podemos qualificar como general, mas era uma governante na área da saúde no meio de uma pandemia. Portanto, aí, à partida, não seria avisado a substituição.
Essas não são decisões que me cabe a mim ter. A única coisa que posso dizer é que tive com orgulho e com todo o empenho e com toda...
Se fosse convidada novamente, podia
com todos
voltar.
Os instrumentos que tenho ao meu dispor, ao serviço do meu país, para ultrapassar um problema imprevisível, não é? Não era impossível prever, pelo menos antes de assumir a pasta. Depois, uns meses antes, se calhar já era possível.
Foi, e hoje em dia nota o governo...
E por isso, não creio que em nenhum momento tenha ficado aquém dessas responsabilidades. Pelo contrário, portanto, continua a estar disponível para aqueles que são os desafios que o meu país e o meu partido acharem que estão, que eu posso ser útil.
E neste momento, quando olha para o governo do qual fez parte, nota o desgastado. Qual é que pode ser o timing para uma remodelação? E não me responda que isso é com o primeiro-ministro. Estou-lhe a perguntar a si se nota esse desgaste ou não.
Vamos lá ver, todas as equipas têm momentos de maior fadiga e momentos de maior energia. Um momento, como eu costumo dizer, da silly season, que apesar de tudo este ano é um bocadinho menos silly, tem o congresso do PS, é sempre um momento de mais letárgico e menos rico em informação e apresentação de novidades políticas.
Mas depois chegam as autárquicas,
o Orçamento de Estado e todo esse bruá volta e toda essa riqueza que está associada a um executivo também nasce. E, portanto, eu não julgo que nunca vejo um governo ou um governante como esgotado até ele me voltar a demonstrar que tem essa energia. E até ao momento, e visto hoje, até porque estamos no Congresso do PS e na abertura do Congresso do PS, e basta olhar para a mais recente entrevista do Primeiro-Ministro para perceber que o Governo tem essa energia.
E Marta Temido, que é uma ministra que está no olho
está
do furacão,
a
digamos assim.
O Orçamento de Estado, tendo em vista essa nova energia. E se nós olharmos para aquilo que o país precisa hoje, que é aplicar o Plano de Recuperação e Resiliência e aplicá-lo bem ao serviço da recuperação da economia que a pandemia mitigou, não é? Se nós tínhamos uma economia pujante em expansão e em convergência, e isso quebrou. E é preciso recuperar isso, apesar dos nossos indicadores serem muito bons. E, por outro lado, continuar a convergir também no âmbito do Estado Social naquilo que nós conseguimos durante 6 anos na governação. E são dois indicadores, só queria dar dois indicadores que julgo que são muito simples.
Queria aproveitar também aqui
o crescimento do salário mínimo nacional. Nunca este crescimento do salário mínimo nacional aconteceu na história deste país. 665 euros, partimos de 485. O salário médio nacional, hoje são 1.314 euros. Eram abaixo dos 1.000 euros quando chegámos ao governo. Portanto, estamos a falar de uma convergência de qualidade de vida muito importante. E podia dizer que, associado a isto é só valor financeiro, isto significou ainda assim aumento do rendimento disponível das famílias, porque os manuais escolares passaram a ser gratuitos, e significa, como todos sabemos, uma enorme folga financeira nas famílias, uma redução muito substancial nas propinas, um aumento do abono de família, ou seja, criámos condições de justiça social nunca criadas na estrutura económica portuguesa.
E na saúde, não é? Há necessidade de renovar, por exemplo, essa energia com a Marta Temido, que é uma ministra que conhece bem, de resto?
Bem, se me permite, essa é uma avaliação que eu posso ter a minha, mas não a vou verbalizar. De qualquer forma, eu julgo que todos os indicadores do SNS são de que cumpriu o objetivo que, ao aprovar a lei de bases, nós tivemos, que era dar-lhe sustentabilidade e resiliência. E ao ter o teste da pandemia, esse é um teste que eu costumo dizer é o teste do algodão, permitir-nos-á dizer que os profissionais, e portanto aquilo, o SNS é toda uma máquina que depende do Executivo, e depende muito do Executivo. O Executivo toma muitas decisões e por ele passam evoluções estratégicas, se me permite dizer, muito relevantes, mas passa sobretudo pelos profissionais e pela dedicação e capacidade que os profissionais dão.
Precisamente porque estava a falar da Lei de Bases da Saúde, e é uma negociação em que esteve muito envolvida na altura. Na altura acabou por ser aprovada à esquerda ali depois de
aprovámos propostas de todos os partidos.
E já houve, entretanto, novas PPP anunciadas. A esquerda não acabou por ser um bocadinho enganada neste processo?
Não. Aliás, isso é muito claro e ficou muito claro durante a negociação. Todas as PPPs que já existiam poderiam ser renovadas e relançadas. E foi simplesmente isso que aconteceu. Não foi lançada nenhuma. Estamos a falar, e é importante corrigir, até para os nossos ouvintes perceberem, PPPs de gestão, porque de construção essas nunca estiveram em causa, não é? E, portanto, as de gestão que existiam poderiam continuar, se assim fosse a intenção. E, portanto, não houve em nenhum momento aí nenhum defraudar de expectativas, porque isso ficou absolutamente claro na negociação. Admito que à esquerda preferissem que a opção
a
não fosse essa.
Que foi que mas, havia, de facto, um defraudar
não,
de expectativas.
Não, mas isso ficou absolutamente claro durante a negociação, que essas PPPs, as que existiam, poderiam ser renovadas no âmbito da avaliação que fosse feita no fim do contrato em vigor.
Estamos aqui no Congresso, como também referi há pouco, e o Congresso arranca agora, ao contrário de 2018, não foi antecedido nenhum qualquer debate ideológico. Falta um debate interno no PS?
Não, eu julgo que foi, quer dizer, este Congresso teve, não em agosto, mas em junho e julho, várias sessões espalhadas pelo país, com membros do Secretariado Nacional, com o próprio Primeiro Secretário Geral.
Não sente o partido anestesiado, um pouco anestesiado?
A fazer esse debate e a promover esse debate. Eu julgo, e eu sou suspeita, porque eu quando em determinado momento dirigi o grupo do Gabinete de Estudos dos Movimentos Sociais, todas as semanas promovia debates precisamente com a sociedade, e acho que a sociedade deve ser o mais possível puxada a participar. Hoje em dia, e a pandemia ainda incentivou mais isso, discute-se muito só nas redes sociais, e eu tenho aquela costela muito presencial. E, portanto, acho que é evidente que a pandemia bloqueou um bocadinho esse contacto e essa interação muito viva, porque as pessoas participam naturalmente de uma maneira diferente. Há quem diga que nas redes sociais participam mais, mas não sei se é tão autêntico e tão... Às vezes é apenas uma descarga, não é...
Mas não sente que o partido... Eu sei que isto acontece com todos os partidos que estão no poder e que estão no governo, mas não sente que o partido está de alguma forma anestesiado? As figuras de há 3 anos são as mesmas de agora? Os objetivos são os mesmos? António Costa é um líder incontestado? Não há uma corrente alternativa, tirando Daniel Adrião, que é muito pouco expressiva? Não sente que faz falta algum debate e algum confronto de ideias dentro do partido?
Eu julgo que há uma linha, que é uma linha importante, que tem a ver com a Carta de Princípios do Partido Socialista. Essa Carta de Princípios foi muito trabalhada e muito construída e que levou à agenda para a década. Essa década ainda não passou e, portanto, essa década ainda está em construção. Passaram apenas 6 anos de um conjunto de objetivos e não sei se já chegámos a metade de todos eles, espero que sim, mas, e portanto, não creio que possamos dizer que ultrapassámos os objetivos. A construção de uma sociedade à luz daquela que é a Carta de Princípios do Partido Socialista ainda está muito longe e, portanto, ainda temos muito para construir.
E António Costa ainda tem muito para construir também na liderança do partido. A questão da sucessão parece que não se vai colocar assim tão cedo. Pergunto-lhe de forma muito direta, até quando é que acha que António Costa vai ficar na liderança? Ainda esta semana, aqui no Observador, Francisco Assis, por exemplo, confiava que António Costa se ia manter. A questão aqui é, para lá de 2023, como é que vai ser? E essas questões também relacionadas com eventuais convites europeus.
Bem, eu sobre os eventuais convites europeus gostava logo de clarificar, que o próprio secretário-geral clarificou, não há convites, não, isso nem sequer se coloca. Quando existiram, ele clarificou e tomou as suas opções. E, portanto, tudo o resto são apenas especulações.
E para a Jamila Madeira,
servem,
depois de 2023,
que país,
no que diz respeito àquilo em que confia que vai
tudo
acontecer
mais,
e também no que diz respeito àquilo que é o seu desejo?
Tudo mais, eu julgo que, como disse aqui, a agenda para a década está claramente... ainda muito longe de atingir os seus objetivos plenos e acredito que o secretário-geral está com a energia e a determinação para o cumprir, mas como ele próprio disse, é uma avaliação que ainda é muito longínqua e que é difícil de fazer.
Mas um bocadinho à boleia dessa ideia também de um partido que parece de alguma forma quase anestesiado, em que há uma certa unanimidade, algum unanimismo em torno de António Costa, é desejável que avance para mais um mandato como primeiro-ministro?
Eu primeiro, o anestesiado, eu não concordo, não é? Porque basta estar no grupo parlamentar do PS, perceber a riqueza e a diversidade de posições que existem nas reuniões de grupo parlamentar e perceber a multiplicidade de posições que existem, por exemplo, nas comissões nacionais ou nas reuniões com autarcas, para perceber que continuamos a ser um partido plural e com múltiplas visões sobre os problemas de sempre. com uma convergência, com a capacidade de convergir para construir. Estamos no executivo, temos essa responsabilidade. Divergir e não conseguir fazer o país avançar, naturalmente não interessa a ninguém, nem ao PS, nem ao país.
Que António Costa cumpra a década, então, e faça esse terceiro mandato, para cumprir essa década e esses objetivos na liderança.
Salvo se não estiver claramente com a energia para isso, acho que isso faz sentido.
Há, no entanto, um dia em que se vai colocar
a decisão dele,
claro, a sucessão de António Costa, e até pode ser em ano de legislativas em 2023. Há quatro nomes que se têm falado, eram três até há dois meses, agora são quatro. Desses quatro nomes, há algum que prefira ou de quem se sinta mais próximo?
Eu julgo que essas opções não se colocam também a esta distância.
Mas alguém que conheça melhor, pelo menos, dos quatro?
Eu julgo que conheço todos razoavelmente bem. Uns mais...
tem uma afinidade política, ideológica com algum deles?
São todos do Partido Socialista.
Já vi que não se quer comprometer já. Há outros nomes que podiam ser tidos em conta, além desses quatro?
Sim, julgo que sim. Há uma coisa que é muito interessante.
Identificar-nos alguns, não?
Naturalmente não o irei fazer, mas é muito interessante perceber que o PS, em vários momentos, sempre conseguiu trazer novos rostos e novas realidades e visões. E isso, estou certa, quando a sucessão de António Costa se colocar, também acontecerá. E é a vitalidade e esta dinâmica não letárgica, ao contrário do que vocês têm dito, não letárgica, mas muito vivida e plural, que se sente na nossa estrutura, que faz com que isso aconteça. E, portanto, essas pessoas vão se posicionar quando naturalmente tiver que ser, esses quatro, outros, eu julgo que isso, a riqueza do Partido Socialista normalmente gera isso mesmo.
Um tema mais imediato, é um dos temas deste Congresso, será inevitavelmente as eleições autárquicas do mês que vem. Perguntava-lhe se teve alguma dificuldade para o PS e qual é que deve ser a meta para o Partido poder dizer que teve uma boa noite eleitoral no dia 26 de setembro.
Bem, nós neste momento tivemos em 2013 um super resultado eleitoral. Tivemos em 2017 um ainda superado.
E é possível superar agora?
E portanto, nós estamos sempre a querer mais e naturalmente nós temos no nosso código genético, não é? O PS é um partido autárquico, não é? É um partido que mudou o rosto do país pela mão dos autarcas do PS. E, portanto, é com orgulho que continuamos a ver crescer as pessoas que confiam nesse trabalho autárquico. E, portanto, era importante que se conseguisse prosseguir esse caminho. Naturalmente é difícil, não é? Já temos um número muito esmagador de municípios, mas uma coisa é certa. Se houve um momento em que foi possível perceber a diferença entre o papel de um autarca socialista e outros autarcas que tivemos no país, foi a pandemia. Os autarcas tiveram um papel muito estruturante na resposta e no apoio entre o poder central e o apoio às populações, e muitos municípios notou-se claramente a diferença desse apoio. E eu julgo que isso também será avaliado por quem não teve essa resposta nestas eleições autárquicas.
Olha, e acha que o resultado que sair das autárquicas pode ter alguma influência no dia seguinte, nas negociações que estão a existir ao mesmo tempo para mais um orçamento do Estado, as negociações à esquerda, se isto vai criar dificuldades, nomeadamente no PCP, que é um partido que disputa território diretamente com o PS em muitos sítios e que saiu muito lesado, digamos assim, nas últimas autárquicas, isto vai criar aqui um problema no dia seguinte, tanto vê isso?
Eu julgo que os partidos, apesar de eu dizer isto e ter dito que o PS é um partido com um cariz autárquico muito forte, as negociações no espaço parlamentar e as negociações no espaço e as eleições autárquicas são caminhos diferentes, salvo se estivéssemos a concorrer coligados, e então aí seria outra análise. E, portanto, a responsabilidade na construção de um orçamento de Estado que dê resposta aos cidadãos e continue a construir este Estado social forte e que os portugueses sintam que os apoia cada vez mais em caso de necessidade, é naturalmente aquilo que deve fazer com que os partidos, o PCP e os demais partidos com que o Partido Socialista tem conversado, nomeadamente o PAN, o Bloco de Esquerda e os Verdes, sintam a responsabilidade de, se não for com o PS, com quem é que dialogam ou que tipo de contributos estão a dar para este reforço do Estado Social. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que o momento das eleições autárquicas é para os partidos se disputarem sozinhos, é assim que se aparece, salvo um ou outro caso em que há coligações, mas, naturalmente, a responsabilidade é manter o país na rota de crescimento e convergência que se nos trouxe até aqui, apesar da pandemia. E, portanto, eu julgo que essa responsabilidade está bem presente nas mentes dos líderes dos demais partidos e no PCP, naturalmente.
E é possível contar com o Bloco de Esquerda também no orçamento? Acredita nisso? Com honestidade?
Eu julgo que temos que fazer esse diálogo com a maior honestidade de quem diz, como fizemos, aliás, na Lei de Bases da Saúde, que em muitos momentos achámos que teríamos perdido o Bloco de Esquerda nessa negociação, e perceber o que é que verdadeiramente é bom para os cidadãos portugueses. Por muito que algum taticismo...
Dá para resgatar o Bloco.
Vamos lá ver. Por muito que algum taticismo, às vezes, apareça em algum discurso mais extremado, eu julgo que nós temos que avaliar na discussão do Orçamento de Estado aquilo que nós queremos verdadeiramente construir para o nosso país e dar aos cidadãos. E isso, naturalmente, também terá que ser colocado ao Bloco de Esquerda.
Quase uma resposta de sim ou não.
Se é um retrocesso ou se é a continuação dos avanços como
está. Há motivos para a esquerda estar apreensiva, à esquerda, neste caso o PCP e o Bloco de Esquerda, partidos que vão estar atentos a este Congresso. Há motivos para estarem apreensivos em relação ao orçamento, muito rapidamente, quase sim ou não?
Eu julgo que não há nenhum motivo, aliás, todos os indicadores, eu não estou na construção do Orçamento de Estado e, portanto, também não tenho esses detalhes, mas não julgo, para aquilo que conheço, Sr. Ministro das Finanças, para aquilo que conheço do Sr. Primeiro-Ministro, que haja qualquer indicador que implique uma deriva daquilo que tem sido a construção relativamente ao Estado Social e ao reforço do Estado Social que temos feito até agora. Isso é a maior bitola que a esquerda pode e deve ter para entregar aos portugueses.
Muito bem, nós queríamos mesmo uma resposta de sim ou não, se é provável ou não que o Bloco de Esquerda esteja neste acordo de orçamento. Sim ou não?
Só eles é que podem responder, não é? Okay. Eu não acho que nós devemos trabalhar para isso.
Também estamos aqui mesmo a terminar para avançar para a segunda parte deste segmento do programa, que é o nosso carne ao peixe, em que tem que escolher uma de duas opções, senão fica com fome. Ainda ia perguntar do Afeganistão, porque na altura foi contra a guerra como líder da JTS. Infelizmente já não temos tempo para falar sobre isso, fica para outra oportunidade. Avançamos então com o carne ao peixe. Jamila Madeira, em caso de necessidade absoluta, preferia ter de cumprir isolamento profilático preventivo na companhia de Marta Temido ou Graça Freitas?
Graça Freitas.
Preferia beber um copo, um drink de final de tarde, como diria a Ministra da Cultura, após o Congresso, com Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva?
Ah, com as duas, são boas companhias.
Mas só pode escolher uma.
Só posso escolher.
Só tem mais um drink.
Partilhamos. O bom socialismo, partilha.
Em partilhar, se fosse para partilhar um Dom Rodrigo, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Os Dom Rodrigues não se partilham com ninguém.
Não consegue também escolher entre estes dois.
Mas acho que, solidariamente, até para ninguém engordar, podemos partilhar todos.
A quem é que compraria um carro em segunda mão? António José Seguro ou António Costa?
Eu nunca comprei um carro em segunda mão.
Mas tivesse mesmo de ser.
Não será a minha avó.
Mas isto é um que preferias. Vamos imaginar.
Sim, é hipotético.
Eu acho que, como não percebo nada de carros, a não ser de os conduzir, ficava sempre desconfiada. Mas eu confio em ambos e acho que... um foi e outro é um grande secretário-geral do PS e, portanto, acho que nenhum deles me induziria em erro na viatura que me levaria por muitos milhares de quilómetros, que é o que eu costumo fazer com cada viatura que adquiro.
Ficou aqui com um bocadinho de fome das quatro, só uma é que conseguiu.
Para isso,
e agora, e vamos propor avançar para a sobremesa, e não vou porque eu tinha-lhe pedido uma opção e enviou duas.
Lá está. É coerente.
Não sei se quer explicar também a virtude das duas, aquela que acabámos por colocar aqui é a algarvia do Pedro Joia, e gostava que me explicasse estas escolhas que fez e
bem,
o porquê.
A algarvia, como sabem, eu fui cabeça de lista para o PS no Algarve, sou algarvia, estamos no Algarve, a algarvia é o hino do Algarve, é aquilo que representa esta região e as suas gentes e naturalmente representa a genuinidade deste povo que durante muitos anos e ainda hoje um pouco está para lá do Caldeirão e o Alentejo era, e chegava a Lisboa de barco porque o Alentejo era toda uma zona intransponível. E, portanto, foi com essa resiliência que este hino nasce e que cresce como uma das nossas identidades, e naturalmente achei que era curioso trazê-lo aqui. Também, já agora, permitam-me fazer uma referência a outro lema que também vos trouxe como opção musical, que era o Libertá, pela Nani Mouskouri, que tem precisamente a ver com o Afeganistão e com a noção de que temos que, sim, trabalhar para as democracias, mas não as podemos simplesmente abandonar, não é? E, portanto, é preciso que aqueles direitos conquistados sejam agora pela comunidade internacional reforçados e assegurados que não voltam para trás. E não tenho a certeza que a comunidade internacional está a fazer tudo o que pode ou tudo o que deve para garantir que, independentemente da saída das forças militares internacionais, aquele povo não volta para trás em termos de direitos. E essa é uma grande responsabilidade. Nós fizemos, eu em 2001, já agora aproveito e digo, em 2001 disse que não havia democracias à bomba, mas também não se sai de uma democracia que foi conquistada na forma onde foi e diz agora governem-se. Ou seja, criam-se instrumentos, criam-se infraestruturas, criam-se instituições, e se não estavam criadas, então tínhamos que criar uma entidade, um gabinete, que fizesse esse acompanhamento. Não é o desertar um território
muito
e
bem
deixá-los à sua sorte.
Jamil Madeira, agradeço imenso a presença no programa. Fechamos com a alma agravi, embora fica também essa referência à Libertá. E a Vigi Soares, como sempre, regressa na próxima semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.